As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Voltando, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Os cuidados de saúde de proximidade ainda não retomaram os níveis de assistência verificados no período pré-pandemia. Numa avaliação à situação, Manuel José Soares, o Presidente da Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, disse à ERTE que o setor foi fortemente afetado pela pandemia, período em que muitas extensões de saúde ficaram com a prestação de cuidados de saúde reduzidos ou mesmo sem qualquer assistência.
Neste momento, e com a pandemia, o esforço expendido pela classe de especialidades profissionais de saúde no último ano e ainda presentemente traz consequências ao nível da prestação de cuidados de saúde de proximidade. Porque, além do trabalho que tinham, eles tiveram que fazer rastreios, vigilância de doentes, tratamento e vacinação, que exige muitos recursos humanos, quer enfermeiros, quer inclusive os próprios médicos. Mas os próprios profissionais de saúde também adoecem, adoeceram, tiveram muitos que trabalhar ao fim de semana, muito para além dos seus horários, e sujeitos a grandes cargas de stress pessoal e até familiar. Isto levou a que há um conjunto de médicos adoecesse mesmo, estivesse mesmo fora do serviço. Outros não puderam prestar serviço devido a estarem em vigilância ativa, porque contactavam com doentes que estavam contaminados. Isto levou a que muitas extensões de saúde, por isso simplesmente, ficassem sem cuidados médicos. Outras com cuidados médicos reduzidos. Acresce nesta situação que os ciclos de formação de novos médicos foram afetados, as condições em que eles foram formados, e até há constrangimentos de quadro pessoal, por exemplo, o quadro pessoal de enfermagem no ASSOS Médio Tejo está completo, portanto não pode haver mais enfermeiros no quadro. No que respeita aqui aos médicos, há alguns médicos que querem ficar no Médio Tejo, que teriam condições para continuar a ficar mesmo ainda sem o concurso. A ministra promete até o final de junho resolver os problemas, mas há uma questão de ordem que não é tão formal como isso, que é o conjunto dos médicos que pediram a reavaliação das notas que apanharam que tiveram nos exames finais. Ora, sem notas homologadas, esses médicos não podem exercer a atividade de forma autónoma, e o que vinha a suprir alguns dos problemas existentes. O que nós dizemos é que há urgências hospitalares a funcionar, há alguns centros de saúde que mantêm as chamadas consultas de recurso, outras infelizmente não, mas nenhum caso grave deve ficar por resolver, e felizmente há transportes de emergência, há ambulâncias, e temos que aos poucos ir recuperando a atividade pré-pandémica.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde ASSOS Médio Tejo não registrou nenhum novo caso de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Ora, em continua a ser o concelho com maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, tem 3.043 infecções registadas, seguido de Tomar com 2.506, Torres Novas com 2.003, Abrantes 1.571, Entroncamento com 1.116, Alcanena com 1.031 e Ferreira do Zezer com 613. Seguem-se Mação com 433, Vila Nova da Barquinha 271, Sardual 184, Constância com 164. No ASSOS Médio Tejo estão presentemente 203 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 67 pessoas nessa situação. Segue-se Sorém com 63, Entroncamento com 49, Alcanena com 10, Abrantes 4, Constância e Sardual ambos com 3, Mação com 2, Tomar e Vila Nova da Barquinha com 1 caso respectivamente. O ASSOS Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.936 pessoas infectadas, 12.477 recuperadas, 203 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa organização do município de Tomar e com a colaboração de várias instituições e associações, arrancou nesta segunda-feira a Semana da Criança e do Ambiente, com programação a estender-se até ao próximo dia 6 de junho. A iniciativa começou com a realização de sessões de cinema para turmas, a realizar no Cine Teatro Paraíso, em Tomar, sessões que vão decorrer até o próximo dia 2 de junho. O vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, deu conta em reunião do Executivo Municipal dos objetivos e realizações a promover durante a Semana da Criança e do Ambiente.
Apesar de ainda estarmos condicionados pela pandemia e, portanto, naturalmente não será em modelo igual ao que havia acontecido até 2019, mas vamos retomar, digamos, o assinalar do Dia da Criança, este ano voltando a agregar o que também já tinha acontecido noutros anos, a agregar com o Dia do Ambiente, e, portanto, vamos ter um conjunto de atividades, e aqui ligando, portanto, com a parte cultural, até porque era, enfim, da reflexão que fizemos, uma das atividades que poderíamos fazer em segurança, e portanto, no essencial, direcionado às escolas, e aqui referindo-me ao pré-escolar e ao primeiro ciclo, teremos, portanto, a participação de todas as turmas de pré-escolar e primeiro ciclo em sessões de cinema que decorrerão, portanto, até ao final da semana, como disse, integrado no Dia da Criança. Depois teremos também, já no final do ano letivo, daqui a mais 3 ou 4 semanas, também uma semana dedicada aos alunos de segundo ciclo. Portanto, isto aqui no fundo cruza com outro objetivo, que no fundo é o de promover, portanto, também o cinema, uma vez que estamos a falar para crianças que pela sua tenra idade, se calhar muitos de facto nunca foram a uma sessão de cinema em sala, não é? E, portanto, tem também esse objetivo e, como disse, era uma atividade que era possível realizar em segurança. Depois, no fim de semana, e aí já mais na lógica das atividades, portanto, ligado ao Dia da Criança, mas também do Dia do Ambiente, portanto, um conjunto vasto de atividades para fazer em família, portanto, não em contexto de turma, mas, portanto, permitindo às famílias que possam, na Mata dos Sete Montes e noutros locais, portanto, participar em algumas destas atividades.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma assistente social da Câmara Municipal de Tomar foi agredida por uma residente do bairro Nossa Senhora dos Anjos, por aquilo que teve, entretanto, a oportunidade de apurar. Uma mulher terá atirado um garrafão de lexívia contra as costas da assistência social. A ocorrência foi confirmada na reunião de Câmara, realizada nesta segunda-feira. O caso ocorreu há já 15 dias e, na altura, também lá estava Augusto Barros, o presidente da Junta Urbana, a quem terão sido proferidas algumas ameaças. Foram apresentadas queixas à Polícia de Segurança Pública, uma da agredida e outra da própria Junta, pelo que o caso corre agora no Ministério Público.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem foi encontrado sem vida dentro da própria casa, na localidade de Lagoa do Furador, Conselho de Orém. O alerta foi dado pelas 22 horas deste último domingo, por aquilo que se apurou junto de fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana. Esse alerta foi dado por uma pessoa que estranhou o facto de a vítima não ter comparecido para jantar num restaurante como era esperado. A GNR e os bombeiros deslocaram-se então à sua residência e encontraram o homem já cadáver. Foi transferido para o Serviço de Medicina Legal do Hospital de Tomar, sendo que tudo aponta para causas naturais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Plano Operacional Municipal 2021 e a respectiva cartografia aprovada pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios foi aprovada em reunião do Executivo da Câmara de Abrantes. O Plano Operacional Municipal, que integra o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, é revisto anualmente e tem como objetivo a operacionalização de todo o dispositivo de defesa da floresta contra incêndios, sendo fundamental no planeamento do combate aos incêndios florestais. Pretende-se contribuir para que a capacidade de resposta face a uma emergência provocada por um incêndio florestal seja mais rápida e mais eficaz e que todos os intervenientes se encontrem articulados e coordenados em todas as situações. O documento define os meios humanos, técnicos e materiais que deverão ser utilizados nas operações de prevenção, vigilância, primeira intervenção, combate, rescaldo e pós-rescaldo no Conselho de Abrantes e regula a articulação entre as entidades e organismos municipais e distritais. Apresenta ainda uma descrição dos procedimentos que deverão ser adotados para cada entidade interveniente no processo, bem como as suas áreas de intervenção, locais estratégicos de posicionamento, entre outros, em cada fase do dispositivo de prevenção e combate a incêndios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realizou-se esta segunda-feira em Tomar a primeira reunião ordinária de 2021 da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Da reunião, que aprovou o relatório de gestão de 2020 e a primeira revisão ao orçamento, destaque para a informação prestada, nomeadamente sobre a atividade da Comunidade Intermunicipal e a apresentação da lista dos compromissos plurianuais resultantes das adjudicações e contratos que se celebraram desde a última sessão da Assembleia Intermunicipal. Referência para a rúbrica da afirmação territorial do Médio Tejo, com a Presidente da Comunidade Intermunicipal, Anabela Freitas, a referir os investimentos mais significativos nesta área, casos dos programas Rotas e Percursos em Património Natural, o programa Caminhos e ainda o programa Caminhos das Pessoas.
Já temos em execução o programa Rotas e Percursos em Património Natural, que é uma candidatura de 1,8 milhões de euros, que tem o seu conjunto de intervenções, e no passado dia 30 de abril foi submetida uma nova candidatura de continuidade deste projeto num valor de investimento de cerca de 2,3 milhões de euros. E, portanto, continua a dar continuidade no território esta intervenção. Também atentos à afirmação territorial do Médio Tejo, o programa Caminhos, programa cultural em rede. Não sei se recordam, o programa Caminhos tinha três fases, os caminhos do ferro, os caminhos da água e os caminhos da pedra. Os caminhos do ferro, por questões de pandemia, foram anulados. Não estavam previstos para abrir, mas não havia condições de saúde pública para os podermos realizar, mas temos ainda a realização dos caminhos da água previstos para julho e os caminhos da pedra previstos para outubro. São aquelas as datas que estão previstas para a realização, se a situação pandémica assim o permitir, serão realizados. Temos depois um outro programa, que é os caminhos das pessoas, também ainda dentro do eixo afirmação territorial do Médio Tejo. Foram submetidas novas candidaturas de programação cultural em rede. É um programa que tem a duração de 12 meses, tem perspectiva de avançar em junho deste ano e que decorrerá até junho do próximo ano. É um projeto que visa valorizar e animar o património do território, potenciando os recursos da água em lugares públicos de acesso público. Sim, o Médio Tejo está a trabalhar um plano de comunicação que prevê a criação de uma identidade gráfica que alberga todos os projetos relacionados com a programação cultural em rede, para que não haja também ainda aqui um canal de imagem de marketing associado a este programa.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
É já no próximo dia 4 de junho, entre as 13 e as 19 horas, cerca de 2.250 motos irão passar na Estrada Nacional 2 e fazer paragem na Vila da Sertã, mais concretamente na Alameda da Carvalha. Trata-se da segunda etapa da 23ª edição do Portugal Les a Les, que este ano escolheu a Estrada Nacional 2 para a sua prova anual, integrada no Plano Turístico da Federação de Motociclismo de Portugal para 2021. O Portugal Les a Les consiste numa maratona mototurística sem fins competitivos, assumindo-se como pioneira no país, visando fazer a sua travessia em 4 dias de mototurismo, num desafio que concilia resistência, 20%, e aventura, 80%. A paragem na Sertã conta com o apoio do município, sendo que a caravana de motos, além de passar na Estrada Nacional 2, irá passear pela vila, nomeadamente no centro histórico e largo do município, fazendo depois uma curta paragem na Alameda da Carvalha para reforço alimentar e colocação de carimbo no passaporte da Estrada Nacional 2. Após a paragem, a caravana retoma a viagem, com passagem pelo Ponte Filipina, seguindo em direção à Estrada Nacional 2. A 23ª edição desta iniciativa começa este ano a 2 de junho em Chaves, com passeio de abertura. A 3 de junho decorre a primeira etapa, de Chaves a São Pedro do Sul. A segunda etapa terá lugar a 4 de junho, ligando São Pedro do Sul a Abrantes, com paragem na Sertã. A terceira e última etapa acontecerá no dia 5 de junho e ligará Abrantes a Faro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi lançado recentemente na Sinagoga de Tomar o livro Tomar, a comunidade judaica entre as teias do judaísmo e do catolicismo, de Maria José Ferro Tavares. Editado pelo município, com trabalho gráfico da empresa Glory Box, que foi responsável nomeadamente pela concepção do núcleo interpretativo daquele monumento, esta obra apresenta um trabalho de pesquisa aprofundado sobre a comunidade judaica da cidade, com especial incidência sobre o processo da Inquisição, que são por si só uma importante fonte informativa. Uma obra fundamental, como frisou a Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, que enfatizou o facto de, apesar das manchas históricas negativas, muito contextualizadas, tomar ser um excelente exemplo do território onde coexistiram as três grandes religiões e querer afirmar-se hoje em dia precisamente como uma cidade de tolerância e de ecumenismo, valorizando a sua universalidade. Para a autora, historiadora e professora, que Paulo Monteiro, da Glory Box, classificou como a maior especialista portuguesa na história dos judeus e cristãos novos, este foi também um livro marcante e fundamental, mas ao mesmo tempo doloroso, pela temática violenta e, acima de tudo, pela percepção de como as denúncias da prática do judaísmo partiam muitas vezes do interior das próprias famílias dos acusados. Com a edição deste livro, o município prossegue uma política editorial consistente que tem trazido a público nos últimos anos um conjunto de obras significativas com perspectivas originais sobre a imensa riqueza histórica e patrimonial do concelho. Obras que estão disponíveis para venda no posto de turismo ou para consulta na Biblioteca Municipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O percurso pedestre da pequena rota das Castanheiras está novamente pronto a ser percorrido pelos milhares de caminhantes que todos os anos percorrem os percursos pedestres de Vila de Rei depois de terminados os trabalhos de requalificação e manutenção do trajeto. O percurso pedestre Rota das Cunheiras é de dificuldade média e une a Aldeia do Xisto da Água Formosa à Praia Fluvial do Penedo Furado ao longo de 9,6 km. O trilho efetua-se ao longo da Ribeira da Galega e da Ribeira de Codes. Percorrer este trilho é, sem dúvida, uma viagem no tempo, permitindo descortinar as fantásticas belezas naturais, provavelmente deixadas desde a Idade do Ferro, que serviram de exploração de frentes mineiras de ouro. Ao longo do percurso são avistados vestígios importantes onde surgem frequentemente amontoados de cunhos, seixos, resultantes da exploração do ouro por aluvião, presumivelmente da época romana e anteriores. Com o término dos trabalhos na Rota das Cunheiras, todos os percursos pedestres de Vila de Rei encontram-se agora devidamente limpos e sinalizados, podendo ser percorridos durante todo o ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje gostaria de começar por vos falar de um lançamento que julgo ser uma mais-valia para todos aqueles que gostam de história e, claro, que apreciam arte. No passado dia 18 de maio, em que se assinalou o Dia Internacional dos Museus, o município de Tomar lançou visitas virtuais a monumentos e espaços museológicos emblemáticos da cidade. Esta nova funcionalidade permite, assim, a todos aqueles que queiram conhecer melhor alguns monumentos e espaços museológicos do concelho, de os visitar, sem sair da comodidade da sua casa a qualquer hora do dia, através das visitas virtuais em 3D. Estas estão disponíveis no site do turismo em www.visite-tomar.com e permite uma visita online à Capela de Santiria, à Casa Memória Lopes Graça, à Central Elétrica, às igrejas de Santa Maria do Olival e de São João Batista, ao Núcleo de Arte Contemporânea ou à Sinagoga. Acreditamos que esta visita virtual irá aguçar o interesse a uma visita física a estes espaços e atrair assim mais turistas, porque é impossível não se apaixonar por Tomar. E quem vem, por norma, regressa. Por falar em regressos, está de volta o verão. E com ele, a segunda edição do Tomar com Vida. Mas agora com outro nome, Tomar Cultura Viva. O programa de animação foi apresentado na semana passada, irá se realizar novamente na Ilha do Monchão e contará com grupos e artistas tomarenses. Terá lugar de 1 de junho a 3 de setembro. Depois da experiência bem-sucedida de 2020, que teve como principal intuito apoiar os profissionais da cultura do concelho, o projeto refez, com o nome original a ser agora uma marca de parceria entre o município e as 6 empresas tomarenses do setor, que poderá vir a realizar outros eventos no futuro. E claro, ficaremos a aguardar as novidades deste projeto. O programa decorrerá às quintas, sextas e sábados, como já referi, na Ilha do Monchão. Contará com 200 lugares sentados, de acordo com as regras da Direção-Geral de Saúde e com todas as condições de segurança. Se se as novas orientações da Entidade Nacional de Saúde vierem neste sentido, o horário dos espetáculos será na quinta-feira, das 21h30 às 23h, e sextas e sábados, das 22h às 24h. E haverá também alguns espetáculos de rua. Os bilhetes serão gratuitos, mas obrigatórios. Ou seja, terão de ser levantados diariamente das 9h30 às 18h no posto de turismo ou no mochão na hora anterior ao início dos espetáculos. Por fim, parabenizar o emblemático Café Paraíso, que na passada semana completou 110 anos. E, na pessoa da Xana, dirigir os meus mais sinceros votos de continuação de muito sucesso. Pois este é o único sítio que de manhã é o paraíso, à tarde o purgatório e à noite o inferno. E que saudades todos nós já temos destes tempos. Despeço-me desejando uma boa semana. Continuem a proteger-se. Obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.